Boa noite, são 11 horas 10 nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Pedro Queiro, antes da edição da noite, que notícias é que estão em destaque?
Ventura está desiludido com Montenegro por causa da revisão adiada da Constituição e em tom de ameaça diz que não vem aí nada de bom. A seleção feminina de futebol foi atropelada pela Inglaterra na deslocação a Londres para a Liga das Nações. André Ventura diz-se desiludido com Luís Montenegro e lamenta as declarações do Primeiro-Ministro, que disse ontem que a revisão constitucional não é uma prioridade para o Governo.
Quando temos, e o país todo vê, uma maioria histórica, um dos partidos diz que está disponível para essa revisão constitucional em matérias tão relevantes como a alteração de penas no combate ao crime, a despolitização dos cargos da administração pública, a garantia de que a Constituição é neutral do ponto de vista ideológico, que não caminhamos para o socialismo nem para mais lado nenhum, a diminuição dos deputados. Ouvir o Primeiro-Ministro dizer que afinal já não vai por aí e que ficamos com isto para outro momento, dá-me a ideia de um homem amarrado aos interesses habituais da nossa República, sequestrado pelos interesses dominantes e com medo de fazer reformas. Não é um bom sinal para o que aí vem.
André Ventura falava à entrada para a reunião do Conselho Nacional do Partido na Moita, no distrito de Setúbal. Os trabalhadores da Carris realizam uma greve parcial entre segunda e sexta-feira da próxima semana. Manuel Leal, do STRUP, o Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal, diz que uma das reivindicações é a diminuição do horário de trabalho das 40 para as 35 horas semanais. O sindicalista diz à Renascença que o Conselho de Administração da empresa está a falhar uma promessa.
Não cumpriu com os pressupostos pelos quais ele próprio propôs um grupo de trabalho para se trabalhar a redução faseada do horário de trabalho para as 35 horas e o Conselho de Administração transmitiu na última reunião que não terá condições para o fazer.
Manuel Leal, do Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos, ouvido pela jornalista Marisa Gonçalves. Os sindicatos representativos dos trabalhadores da Carris convocaram uma greve de 2 horas, no início e no fim de cada serviço, entre 2 e 6 de junho, ou seja, de segunda a sexta da próxima semana. A paralisação abrange ainda um período de 24 horas na semana seguinte, no dia 12 de junho. Para a próxima semana foram decretados serviços mínimos. Zelensky acusa a Rússia de estar a fingir estar interessada em negociar a paz, mas estar, na verdade, a empatar negociações e a garantir que a próxima reunião não vai ter resultados. O presidente ucraniano diz que ainda não recebeu o memorando de paz proposto por Putin, enquanto Moscovo garante que está focado nas negociações e que vai apresentar um memorando na próxima segunda-feira. Derrota pesada para a seleção feminina de futebol em Wembley. Portugal perdeu por 6-0 com a Inglaterra na penúltima jornada da fase de grupos da Liga das Nações. No final da partida, em declarações ao Canal 11, o selecionador Francisco Neto assumiu a responsabilidade por um resultado difícil de digerir, mas admitiu que a derrota por 7-1 de má memória contra a Espanha em Vigo na jornada anterior acabou por destabilizar a equipa.
Acho que emocionalmente voltámos a se estabilizar, possivelmente alguns fantasmas de Vigo vieram também ao de cima, mas temos que ser melhores. E aí a responsabilidade também, como é lógico, será sempre minha, no sentido de não ter conseguido também ajudar as jogadoras naquele momento. Foi um jogo duro.
O selecionador Francisco Neto, depois da derrota da seleção feminina por 6-0 em Inglaterra. Portugal vai agora discutir com a Bélgica o terceiro lugar do grupo, que dá acesso ao play-off de manutenção. Partida marcada para a próxima terça-feira às 6 da tarde na Madeira. Basta a seleção nacional um empate para conseguir esse objetivo. A próxima semana volta a trazer mexidas nos preços dos combustíveis, mas desta vez iguais para todos. Depois desta semana, tanto o gasóleo como a gasolina terem registado ligeiras descidas. Na próxima semana, o cenário repete-se, vêm aí descidas também. As previsões apontam para uma ligeira queda de meio cêntimo, quer na gasolina, quer no gasóleo. Já a seguir, a edição da noite.
3 dias, uma casa, 300 convidados, 30 desafios, por uma causa. Junte-se a nós no 3 por Todos. Dias 4, 5 e 6 de junho, levanta a sua voz contra a violência doméstica em Portugal.
Por todas as vítimas, ligue agora 761 10 33 33. Ajuda à PAP. Custa chamada 1 euro mais IVA.
Os valores angariados vão reforçar e vão garantir a manutenção das respostas que nós damos às mulheres vítimas de violência doméstica. O atendimento telefone, com a linha de apoio à vítima, significa também suprir o que falta muitas vezes de orçamento para as casas que nós temos e também para dar a resposta de urgência.
João Lázaro, presidente da APAV. Junte-se ao 3 por Todos. Ouça a emissão especial da Renascença e ajude a salvar vidas. Apoio Oxã. Militantes do bom, do são e do local. Bimby, presente como nunca antes e logo seguros. Saiba mais em rr.pt. Edição da noite.
Está com a edição da noite da Renascença, onde recordamos a história que lhe contámos desde cedo, a de que mais de metade dos profissionais de educação não denunciam maus-tratos a alunos com necessidades especiais, com medo de represálias. Vamos também olhar para o fenómeno dos bonecos hiperrealistas, os bebés reborn, que de inocente pouco têm. Falamos ainda das novas regras de conduta que a Albufeira quer impor e que não permitem estar nem de biquíni nem de calções, apenas na esplanada. Na segunda parte, como é hábito, o ensaio geral.
Edição da noite.
6 em cada 10 profissionais da educação não denunciam maus-tratos a alunos com necessidades educativas especiais porque dizem ter medo de ser prejudicados na escola onde trabalham. Esta é a conclusão de um inquérito realizado pelo Movimento por uma Inclusão Efetiva a que a Renascença teve acesso.
Pela fragilidade da sua posição, porque eles não têm apoio nem da direção, nem da escola, nem das equipas que integram, seja eles de equipa docente ou equipa de terapeutas. Eles não têm esse apoio. No fundo, eles acabam depois por ficar isolados naquilo que é uma luta solitária, quando não deveria ser, porque deveria ser uma preocupação de todos. E ao fazerem essa denúncia, acabam por ficar fragilizados na sua posição e muitas vezes são, de alguma forma, encostados.
A denúncia de Filipa Nobre, do Movimento por uma Inclusão Efetiva, que explica alguns dos problemas com que se deparam os professores e que acabam por passar impunes.
Estamos a falar de falta de recursos, que as crianças ficam sozinhas, que não têm condições para receber aquelas mesmas crianças, que não é dada a oportunidade para dar um acompanhamento devido a alguma violência física de profissionais que são agressivos, quer verbalmente, quer fisicamente.
São situações demasiado graves, ainda para mais quando se trata de alunos com necessidades especiais, e por isso o movimento questiona os diretores das escolas.
Se temos um problema quando embaixo dizem que existem problemas e em cima, no caso da direção, eles não são abordados, eu diria que temos que questionar e vamos questionar os diretores. Então o que é que se está a passar? Porque alguma coisa não está bem, não está correta e nós queremos perceber o que é que se passa. Se eles têm poder para avaliar, para monitorizar, para fiscalizar, seja o que for, então que o façam, mas isto tem que ser tirado, tem que ser esclarecido, tem que ser tirado a limpo.
Filipa Nobre, ouvida por Fátima Casanova, que questionou os diretores escolares. A Renascença Manuel Pereira rejeita as acusações e reforça que todos os casos que fujam ao normal devem ser reportados.
Todas as situações que não cumpram a normalidade, sejam elas de agressão, de bullying, ou quer que seja sobre qualquer criança ou sobre qualquer aluno, obviamente que devem ser reportadas sempre à direção da escola. E não há ninguém, em nenhuma circunstância, que deva ter receio de denunciar o que quer que aconteça que ultrapasse o que é normal. É importante que se faça isso em todas as circunstâncias e ninguém poderá ou deverá ser castigado, digamos assim, pelo facto de ter reportado essas situações que não cumprem a normalidade.
Reação do Presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares à denúncia do Movimento por uma Inclusão Efetiva. O documento a que a Renascença teve acesso revela que pelo menos 6 em cada 10 profissionais não denunciam então aquele tipo de ocorrências por medo de represália das direções das escolas, isto apesar de a legislação portuguesa determinar que a escola tem de ser inclusiva. Certo é que muitos pais nem sempre encontram as respostas adequadas e acumulam-se queixas de discriminação ou negligência. É o caso que lhe contamos a seguir de um aluno que tem 13 anos e uma doença rara que afeta o desenvolvimento psicomotor e a saúde mental. O relato foi feito pelo pai à jornalista Fátima Casanova.
A escola não consegue lidar com o meu filho. É desta forma que Emanuel começa a relatar os episódios que se sucederam assim que o filho de 13 anos ingressou numa nova escola no distrito de Aveiro.
Até chegar os documentos que provam que ele necessita de apoio especializado, ele foi tratado como um delinquente. Ou seja, sempre que havia uma alteração comportamental, era feita uma participação por escrito, a mãe foi chamada várias vezes à escola.
O comportamento foi-se agravando, de tal forma que a escola expôs o caso às autoridades.
Eu e a mãe tivemos que ir ao Gabinete de Reinserção Social e ao Ministério Público e à CPCJ, voltar a contar o caso todo.
O processo foi arquivado, mas a situação na escola continuou a agravar-se. Ainda no primeiro período, este aluno teve uma crise e foi encaminhado para o hospital. A escola decretou suspensão de 10 dias, que a família contestou com recurso a advogado. A última crise foi há cerca de 3 semanas. A escola repetiu os procedimentos anteriores.
Primeiro chamou os bombeiros e primeiro chamou a GNR. Eu demorei 12 minutos a chegar à escola com um espetáculo montado de ambulância e com pirilampos que só vai aumentar a exposição da criança, que os colegas vão ver que a ambulância foi por causa dele e que, desculpem a expressão, é o tolinho que está a fazer as neiras e vamos cá ver todos.
Desde esse dia que este aluno está em casa por recomendação médica, Emanuel está de baixa por apoio à família porque, segundo diz, a escola está a ser fator de instabilidade.
Fica nervoso, os colegas também chamam-lhe cabeludo, gordo.
Esta família questiona como vai ser o futuro do filho, que aos 13 anos está no 7º ano, numa escola que parece não ter lugar para ele.
Testemunho deste pai, que não quer identificar a escola com medo de represálias e que pediu para ser tratado simplesmente por Emanuel.
Edição da noite.
A Ordem dos Psicólogos considera que os bebés reborn contribuem para o isolamento social e o individualismo. Em plena febre pela aquisição deste tipo de boneco realista, os psicólogos alertam para o que dizem ser uma forma de substituir interações sociais verdadeiras. A Ordem dos Psicólogos alerta mesmo para o impacto negativo destes brinquedos para a saúde mental. A Renascença foi até uma loja especializada em Vila Nova de Gaia para tentar perceber este fenómeno.
Uma perfeição.
Olha aqui as bobinas, olha.
São maravilhosos.
Nesta maternidade pouco convencional, os bebés reborn esperam nas prateleiras por uma família que as adote. Quem passa pela montra não fica indiferente e quem compra desenvolve uma paixão.
Foi uma paixão que eu, cada vez que passava por aqui, eu vindo aqui a pé, comecei por aqui dentro. Eu tenho raptões.
Os pais reborn que entram por estas portas são na sua maioria crianças, mas há também quem chega ao balcão de Maria Prata à procura da companhia de um neto ou de um bisneto.
A nossa cliente mais idosa tem 100 anos. Ela escolhe o bebê que quer e depois a família dá-lhe. É a prenda que ela quer sempre de aniversário.
Quem entra neste mundo volta para comprar um enxoval e para qualquer lado que se olhe, não faltam opções.
Tudo o que há para os bebés, há para estes. Roupas, biberões, sapatos, fatos de banho, vestidos de batizado.
Mas como muitas outras paixões, há o outro lado da moeda. Miguel Ricô é presidente do Conselho de Psicologia Clínica da Ordem dos Psicólogos e alerta que estes brinquedos podem promover o isolamento social e, no limite, tornar-nos mais individualistas.
A ideia de repente, nós encontrarmos respostas no mercado, estamos a deslocar-nos de vidas em que tínhamos estruturas sociais marcadas, por exemplo, a família, os grupos religiosos, os grupos sociais, para dimensões muito individuais.
Mas apesar das polémicas, para o psicólogo não há razão para alarme.
Não parece que estes bonecos sejam as piores coisas a que nós podemos aceder. Estou mais preocupado com os chatbots com este tipo de bebê.
Os bebés reborn estão cá há vários anos, mas nunca foram tão atuais.
Jaime Dantas e a reportagem da Renascença sobre o fenómeno dos bebés reborn, um trabalho desenvolvido em texto e em vídeo no site da Renascença, em rr.pt.
Edição da noite.
Atenção para quem vai passar férias em Albufeira, até porque junho está a chegar e há novas regras de conduta. Basicamente, um código de comportamento que passa pela proibição de consumo de álcool na via pública ou do uso de trajes menores, como biquíni ou andar apenas de calções e tronco nu, no caso dos homens. São regras de vestuário que se estendem às esplanadas e o correspondente da Renascença no Algarve, João Mira Godinho, foi ouvir o que dizem os comerciantes sobre as novas regras.
Com o verão a aproximar-se, a Baixa de Albufeira já começa a ficar cheia de turistas. Mas este ano há uma novidade. A Câmara Local elaborou aquilo que chamou de Código de Comportamentos, um conjunto de regras a aplicar nos locais públicos, que vão desde a proibição em andar em tronco nu até à proibição de consumir bebidas alcoólicas na via pública. Regras que pretendem acabar com os comportamentos excessivos de turistas que...
É um bocado chato, mas a gente compreende porque é que tem que haver... Estas regras, especialmente aqui em Albufeira.
Maricela Oliveira, gerente de bares e restaurantes junto à Praia dos Pescadores na Baixa de Albufeira, as destaca a dificuldade em fazer com que os turistas as cumpram. E nem todos o fazem, nem conhecem as novas regras.
Nem, por exemplo, ali no restaurante, quando vem sem t-shirt, a gente pede para colocar. Muitos deles vão embora, não querem. Mas a maior parte deles não sabem.
A Câmara distribuiu folhetos e cartazes com informações sobre o novo Código de Comportamentos. José Carlos Rolo, presidente da autarquia, espera um efeito positivo das regras.
Penso que vai ter algum impacto. Agora, só por si só não chega. É preciso que haja os empresários também a dar conta destas situações, o seu papel. Preciso que as forças de segurança tenham ação, claro, obviamente.
Entre os comerciantes, a intenção da autarquia é vista como positiva, mas, destaca Alberto Macedo, com vários bares e restaurantes em Albufeira, é preciso bom senso para não afastar os turistas.
Isto é uma zona de férias. Sim, senhor, controlar os desacatos, as desordens, nos sítios, nos locais, não deixar as coisas exagerarem. Agora, criar leis para proibir, para andar atrás das ruas, das pessoas que andam na rua com calor, que é um bocado exagerado.
Já aprovado na Câmara, o novo Código de Comportamento vai agora à votação na Assembleia Municipal. José Carlos Rolo, presidente da autarquia, quer que entre em vigor até ao final de junho.
E junho esteia, já no domingo, e a qualquer momento podem entrar em vigor as novas regras de comportamento em Albufeira, um dos destinos turísticos algarvios com maior procura.
Edição da noite. Esse ajuda tem um nome, o nome de quem a vai receber. Quando for às compras, não se esqueça da Marta, nem do Arthur e da Letícia. Nos dias 31 de maio e 1 de junho, participe na campanha da recolha do Banco Alimentar ou contribua através da Ajuda Vale entre 29 de maio e 8 de junho. Banco Alimentar. Alimenta esta ideia.
Welcome to the main stage at the Tribeca Festival Lisboa.
Guess who's back?
Leon! 3 dias para celebrar cinema, televisão, podcast e entretenimento.
Everybody has a story.
Prepare-se para o Tribeca Festival Lisboa, de 30 de outubro a 1 de novembro. Saiba mais em tribecalisboa.pt.
Apoio Renascença.
Quer saber qual é o segredo para ganhar muito dinheiro?
Nós dizemos-lhe, até porque não é segredo nenhum. Toda a gente sabe. Basta ligar para o grandioso Jogo da Mala. 761-10-10-10. Fique inscrito para jogar quarta-feira, 8:30 da manhã. Quando ligarmos, diga-nos o valor que está na mala. Ouça a Renascença para saber. É bem bom. O grandioso Jogo da Mala é tão fácil ganhar. Saiba mais em rr.pt.
Eles são icónicos e vêm aí em dose dupla para um espetáculo único. Paralamas do Sucesso e Detonautas ao vivo em Portugal.
Uma noite longa para uma vida curta.
Prepare-se para uma noite épica com os concertos de duas das maiores bandas do Brasil. 10 de julho na Super Boca Arena no Porto. Os clássicos, os hinos, o espírito de uma geração e toda a energia do rock em palco. Bilhetes já à venda. O melhor do rock brasileiro está a chegar. Não vai querer ficar de fora, pois não? Apoio Renascença.
O ensaio geral desta sexta fica marcado por dois grandes eventos, a exposição de arte contemporânea Arco Lisboa e o Serralves em Festa. Mas há também sugestões de leitura, para quem queira já preparar uma ida à Feira do Livro, que começa para a semana, e música nova de um dos nomes emergentes da música moderna portuguesa. Tudo isto trazido pela Maria João Costa.
Porto e Lisboa acolhem este fim de semana dois eventos de grande público. Em Serralves, já começou hoje o Serralves em Festa, são 50 horas de programação gratuita. Em Lisboa, a cidade volta a receber a Arco, a Feira de Arte Contemporânea, decorre até domingo. No ensaio geral, além destes dois eventos, temos o destaque de Guilherme de Oliveira Martins e uma entrevista com o escritor e poeta Hélder Macedo. Seja bem-vindo ao ensaio geral. É um fim de semana de calor, mas há razões para sair de casa que não são só uma ida à praia. Na Cordoaria Nacional em Lisboa, 83 galerias de 17 países marcam presença na Arco Lisboa. A Feira de Arte Contemporânea reúne o trabalho de 470 artistas. São eles que são a maior novidade da edição deste ano, sublinha a entrevista ao ensaio geral Maribel López, a diretora da Arco.
As novidades numa feira de arte são sempre o que acontece dentro de cada stand e isso para mim é algo super importante. O mais importante que a Arco faz é colocar o foco e dar visibilidade ao trabalho de todo o ano das galerias e dos artistas. Por isso, acho que é importante olhar para cada um desses projetos. É também verdade que na secção Opening, onde estão galerias que participam pela primeira ou segunda vez, e que este ano é comissariada por Diogo Pinto, que foi até aqui o Assistant Curator, e que agora dá um passo em frente com a Sofia Lanus, apresentamos diferentes projetos de 13 países. Só nesse espaço é quase uma viagem ao mundo e há galerias novas, desde 3 galerias lisboetas e galerias que vêm logicamente de Espanha, da Argentina, da Colômbia, Índia e Estados Unidos. Esse é um dos espaços onde acontecem muitas novidades.
Como habitual, a Arco Lisboa organiza-se em 3 núcleos. Além do programa geral, onde está o grosso das galerias, 61 ao todo, há também a secção comissariada Opening Lisboa, com uma seleção de 18 galerias, de que falava Maribel López, e as Formas do Oceano, que conta com 5 galerias. Ao percorrer a feira, o visitante vai encontrar o olhar do mundo dado pelos artistas.
Os artistas estão muito atentos ao que se passa no mundo e às vezes as formas de nos fazerem refletir sobre o mundo não são as mais diretas. Ajudam-nos a gerar outras maneiras de ver. Há que ouvir os artistas. Parece-me uma forma muito bonita de colocar a questão. Acho que é isso que todos os que nos dedicamos à arte tentamos fazer. É dar-lhes a voz para que todos os escutemos. Eles estão a refletir e a pensar sobre o que se está a passar. Já o pensaram antes, porque os artistas antecipam-se muito nas ideias e por isso é tão importante estar atentos a eles.
Este ano, 36% das galerias presentes na Arco Lisboa são portuguesas. Além destas 30 galerias nacionais, há outros 64%, ou seja, 53 galerias estrangeiras, com especial relevo para as espanholas, mas também da Alemanha, Itália e Brasil. Em Lisboa, por estes dias, desaguam centenas de colecionadores internacionais que aproveitam também para desfrutar da cena artística portuguesa, que tem agora novos museus.
A Arco Lisboa apoia-se muito nos conteúdos artísticos da cidade e aquilo que tentamos aqui se reflita na feira. A Arco Lisboa consegue ter êxito porque já há uma cena cultural rica. Para mim é uma sinergia fundamental e uma sorte, para mim e para todos os que vêm todos os anos trabalhar, é que a cada ano há algo novo para descobrir. Este ano vamos fazer um evento especial para os galeristas e artistas no Jardim do CAM, depois vamos ao MACAM. Cada ano há uma surpresa nova e isso é muito especial.
Maribel López, que defende a necessidade de alterar o IVA sobre a arte, uma medida pedida pelas galerias ao governo. Atualmente o IVA está em 23%, mas na opinião da diretora da Arco Lisboa é preciso baixá-lo para 6%.
Creio que sim, é necessário e tento sempre explicá-lo a partir de uma posição que se compreenda bem o porquê. Eu entendo que por um lado está o negócio, há uma feira, queremos que tenha muito êxito, mas por outro lado está também o sucesso futuro. A sociedade e as pessoas que tomam essas decisões, se não entendem a importância da arte contemporânea e do pensamento contemporâneo, é difícil construir uma sociedade melhor e então não nos deveriam mais dirigir-nos.
Opinião de Maribel López, a diretora da Arco Lisboa, que está de portas abertas até domingo na Cordoaria Nacional. Para quem tenha entre 12 e 25 anos, a entrada é gratuita no sábado a partir das 3 da tarde. Há também descontos para estudantes e maiores de 65 anos. Se estiver pelo Porto, há mais motivos para não ficar em casa. Este fim de semana decorre o Serralves em Festa. São 50 horas de programação, com entrada gratuita. Esta 19ª edição, que começou hoje e que fica marcada pelo regresso da banda de Ana Deus, os Três Tristes Tigres, que ouvimos em fundo, conta com 500 artistas e a apresentação de uma centena de projetos. Da dança à música, passando pelo teatro de rua, circo contemporâneo, visitas guiadas, oficinas e sessões de cinema, há de tudo um pouco para todas as idades e gostos. Pedro Rocha, coordenador das artes performativas e responsável pela programação de música nos Serralves em Festa, deixa um dos grandes destaques de um programa com 50 concertos.
A oferta musical é muito diversificada e de muitos estilos e muitos anos de experiências musicais que vão poder ser sentidas nos Serralves em Festa. Um dos destaques será a presença dos Spiritualized, isto no grande palco do Prado, no sábado à noite. É um dos projetos maiores do chamado Space Rock, que foi muito influente em vários outros géneros musicais, e é conhecido pela intensidade, pela uma dimensão orquestral, e neste caso vamos ter os Spiritualized com uma grande formação em palco, e assim poder apreciar a música desta banda em toda a sua dimensão de densidade e de uma construção hipnótica, que isto será no sábado à noite, como disse. Será um concerto centrado no último álbum do Spiritualized, do Everything Was Beautiful.
Todas as atividades são gratuitas e a entrada dá acesso também ao Museu, à Ala Álvaro Siza, à Casa de Serralves, à Casa de Cinema Manuel de Oliveira e ao Parque. E é justamente ao ar livre que vai poder ver muitas das atuações de que Cristina Grande, programadora de Serralves em Festa, dá exemplos.
Há uma nova disciplina que permite múltiplas combinações e várias possibilidades acrobáticas, que é o trampolim. O circo, que é sempre um momento importante na programação de Serralves em Festa, este ano é peça Esquive, uma dança acrobática com três trampolins e um plano inclinado de madeira que lhes vai permitir fazer uma infinidade de saltos acrobáticos, desafiando a gravidade, o peso e a suspensão. O mesmo com o clã Cabane, que é em frente à Casa de Serralves. É um clã, portanto um coletivo de amigos, podemos dizer assim, porque é uma peça com uma grande ludicidade. Também constrói uma série de acrobacias, mas aqui muito mais como recreios se tratassem. Portanto, há um regresso à sua infância e a um encontro de amigos. Os Rima é uma estreia absoluta, também nas artes circenses, mas estes trazem a roda Cir, uma grande roda que é utilizada por os dois acrobatas, no fundo, os dois performers. É um espetáculo multidisciplinar, num jardim muito bonito, próximo da Ala Cisa Vieira, portanto há uma revelação também desta paisagem, e há a utilização desta roda como linguagem central e como símbolo de ligação entre estes dois acrobatas. Um vem da Malásia e outro vem do Brasil. É um aspecto importante na programação. Muitos dos artistas vêm de geografias diversas. Isso também é muito importante quando pensamos no Serralves em Festa e nas nossas escolhas.
E estas geografias enriquecem a programação, explica Pedro Rocha.
Temos projetos que nos chegam do Egito, da Síria, da Argentina, do Ghana, da Nigéria, do Uganda, da Tailândia. Portanto, é uma diversidade geográfica muito, muito grande, mas também é uma diversidade geográfica em termos nacionais, uma vez que contamos no Serralves em Festa com a parceria das câmaras fundadoras de Serralves e que estão espalhadas pelo país, e assim nos permitem fazer uma panorâmica da música que é produzida um pouco por todo o país e também em diversos estilos, que vão do jazz, como vamos ter os Trollstoy, por exemplo, ou os Amuleto Apotropaico, que são um projeto mais experimental, a Lana Gasparotti, que chega de Lagos. Portanto, estas parcerias permitem-nos, de facto, trazer música um pouco de todo o país até aos Serralves em Festa.
Se gosta de dança, há uma proposta que prevê uma viagem pela história da dança, diz Cristina Grande.
Na dança contemporânea, e eu não posso deixar de destacar, é um projeto histórico, de alguma maneira, porque vamos abordar o século XX na dança contemporânea. É um projeto do Boris Charmat, coreógrafo e performer, e 12 bailarinos vão ocupar 6 salas do Museu de Serralves, passando pela dança e por figuras como o Charles Chaplin ou Buster Keaton, para depois passar pela performance como Mike Kelly e Vito Acconci, ou passar por companhias como Forsyth, Rosas, ou artistas como Max Stewart, Tino Segal, Yvonne Rainer, Trisha Brown, para também incluir a Vera Manteiro e o João Fiadeiro. Portanto, é uma viagem que é proposta ao público durante 2 horas e meia por vários solos que são referência da dança do século XX.
Uma programação com centenas de atividades que pode encontrar em Serralves até às 10 da noite de domingo. Vem aí a Feira do Livro de Lisboa e há várias sugestões de leitura. Hoje, no Ensaio Geral, abrimos o mais recente livro de poemas de Hélder Macedo. O autor de Corpos de Memória conversou com o Ensaio Geral sobre este seu regresso à poesia. O livro, diz Hélder Macedo, poderia ter tido outro título.
De início pensei, de facto, poemas de amor e desamor, porque todo o amor acaba por, infelizmente, desaparecer com a vida. E, portanto, o amor e o desamor tornam-se quase intermutáveis, sem qualquer juízo de valor, porque, no fundo, tudo acaba, não é, nesse aspecto. Mas o que sobrevive na memória são os corpos. Somos corpo pensante, corpo que sente, e a isso chamamos alma, por falta de melhor palavra. Mas as almas morrem com os corpos, não é? E, portanto, o que sobra depois é essas imagens, que são esses corpos da memória.
E é isso que continua a inspirá-lo a escrever?
Eu acho que sim. Uma das coisas, enfim, que eu quase obsessivamente digo nestes poemas é que o passado é que muda, não é o futuro. O futuro não aconteceu, vai acontecer, será o que for ou o que não for. Mas a nossa percepção do passado vai mudando com o tempo. Nós lembramo-nos de maneira diferente de uma coisa que nos aconteceu, ponhamos aos 20 anos, quando temos 30, quando temos 25, quando temos 70, a memória é diferente. O passado é, de facto, um país desconhecido nesse aspecto, não é? E a exploração desse passado, sem nostalgia, não é questão de saudosismo ou nostalgia, é apenas a curiosidade. As pessoas têm curiosidade pelo futuro, e muito bem, mas também devemos ter curiosidade pelo passado, porque é a coisa mais mutável que nós temos, porque nós somos sucessivamente diferentes em termos das nossas percepções de nós próprios, não é?
Diz que anda muito chateado com esta ideia de deixar de poder ser.
Oh, minha querida, há quase 90 anos, não me sobra muito tempo, não é? E como, felizmente, a cabeça continua a funcionar, a percepção da morte, inevitavelmente próxima, é uma chatice. Eu estou aqui para as curvas, e este corpo-alma que eu sou vai fechar a porta, não é?
Chegar ao fim da vida não é o mesmo que chegar à morte, escreve neste
livro. Não é, de facto. Até porque a morte é a não existência, não é? E o fim da vida ainda tem a ideia de transporte de vida, não é?
A sua cabeça continua muito ativa, muito inquieta com tudo o que se passa à volta. Mostrou isso nas crónicas que publicou no ano passado. Continua apreensivo com o estado das coisas, sobretudo o estado do mundo atual?
O mundo está horrendo, quer dizer, vivi várias crises, assisti a várias crises, desde as crises nucleares, mas eram crises terríveis, mas que ainda se podia entender a linguagem e o perigo e a ameaça, porque era uma linguagem de algum modo inteligível. A nova linguagem da política que está a acontecer atualmente é outra ordem de linguagem, é outra coisa. Quer dizer, quando políticos, como nos Estados Unidos, transformam os países... Olha, há bocado alguém dizia que é o jogo do monopólio, não é? É exatamente, é o takeover bid, é esse tipo de concepção inteiramente diferente de poder. Isso não só é horrendo, ameaçador, as soluções de paz, que no fundo é a paz de mortandade, quer dizer... É fácil conseguir a paz se aniquila toda a gente. Os cemitérios são pacíficos, não é?
É uma paz podre.
É uma paz corrompida e é uma paz que gera guerra. Os tais resíduos dos horrores, não é? Que estamos a viver. E é uma linguagem, de facto, diferente, muito estranha, muito bizarra. Temos de nos lembrar que o Sr. Trump foi democraticamente eleito pela maioria de uma população, incluindo pelas desvalidos que ele persegue, pelas pessoas que ele despreza, votam nele. E não podemos deixar de pensar que o Hitler também foi eleito democraticamente. Estamos a lidar com coisas que não entendemos.
Quando há pouco dizia que com o avanço da idade também olhamos para o passado de uma forma diferente, pergunto-lhe se hoje é importante às novas gerações compreenderem e lerem esse passado, passado recente, para pelo menos perspectivarem um futuro diferente.
Sem dúvida. O alfabeto, toda a linguagem, é feita de passados, não é? Portanto, é fundamental a pessoa ter noção de uma tradição. Se não entendermos o passado, não temos linguagem para entender o presente e o futuro.
O Helder também escreve com toda essa compreensão do passado, com o seu Camões, com todas as suas influências, quando está a escrever esta poesia que agora publica?
Deve ser, inevitavelmente. Mas quando escrevo poesia, é para mim o género mais difícil, de certa maneira, porque é aquele que está mais próximo da minha sinceridade, se quiser, não é?
Está mais despido?
Sem dúvida. E às vezes um bocado incomodado por esse despimento. Desafia a minha tendência ou vocação para ter um certo pudor, de modo que fico sempre sinto-me muito mais vulnerável em poesia do que em qualquer outro género literário.
A poesia de que fala Hélder Macedo está no livro Corpos de Memória, editado pela Caminho. No Ensaio Geral, escutamos agora outras sugestões com a assinatura de Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura.
Grandes obras estão patentes na Fundação Carlos Gulbenkian. Esta exposição reúne, no âmbito dos trabalhos de renovação do museu, um significativo conjunto de cerca de 300 das mais representativas peças da respectiva coleção. Trata-se de uma verdadeira redescoberta. Numa seleção criteriosa, podemos encontrar ecos da exposição de artes decorativas e industriais modernas de Paris há 100 anos, em 1925, e o célebre vaso Cluny de René Lalique, ou o maravilhoso peitoral Libélula. As bolas de sabão de Édouard Manet, a excelência das artes decorativas francesas da Bachelet Germain, a porcelana chinesa da dinastia Qing, a paisagem de Fragonard, o painel de azulejos em forma de tim pelo século XVI turco, a cabeça de Senuseret III, 1900 a.C., os espantosos quadros de Ghirlandaio e Rembrandt, além do precioso cofre do colecionador. É espantoso como em cada peça da coleção nós encontramos a maravilha da arte. E em maré de encantamento, recordamos hoje um livro de poemas, A Terra Desolada, de T.S. Eliot, publicada pela Assírio e Alvim, com tradução irrepreensível de Jorge Vaz de Carvalho. Lilazes da Terra Morta, misturando memória e desejo, avivando túrbidas raízes com chuva de primavera. Ainda no mundo dos livros, a Tinta da China publica A Ciência no Grande Teatro do Mundo, de António Manuel Batista, para lembrar a importância de colocar a investigação ao alcance do comum dos mortais. Por fim, a Imprensa Nacional e a Presença publicam o Dicionário da Geração de 70 com magnífico prefácio de Eduardo Lourenço e os melhores especialistas do tema, sob coordenação de Ana Maria Almeida Martins, Manuela Rego e este vosso amigo. É emocionante encontrar Antero de Cantal, Essa de Queiroz, Ramalho Ortigão, Oliveira Martins e Guerra Junqueiro. Não é possível vivermos sem ideias. Eles nos ensinaram sem descanso. Eis porque a leitura e os livros permitem andar para diante com enorme prazer.
Terminamos em português com Nena, um brinde ao Agora, é o novo disco que acaba de ser editado e que inclui vários êxitos como este Temos Pena, mas também Os Croquetes Acabam, À Espera do Fim, com Luís Trigacheiro, ou É o Que É. A artista tem concerto marcado para 4 de outubro no Campo Pequeno, em Lisboa. Antes vai estar a 4 de julho em Lamego, no Douro e Porto Wine Festival. É com a voz de Nena que fechamos o ensaio geral, que teve sonorização de José Luís Moreira. Boa noite e bom fim de semana. Amor,
mas nunca nada se aproxima disto. És tão simples quanto isto. E eu por ti até que danço pela cozinha. E eu nem vinha preparada. O que é estranho é que eu normalmente estou na cabeça de tua cena. Desta vez até que andou. E o resto temos pena. Temos pena de quem não te tem. Temos pena se não lhes convém. Temos pena de quem quer ficar a dizer mal e eu vejo-te deitado a dormir, sendo qual o riso só de ouvir, numa sala com centenas de romanos. Eu, com tudo à cabeceira, telefone a mente cheia, daquela vez que o outro disse qualquer coisa. Enfim, voltemos ao que interessa, tu e eu, venha depressa, outro inverno cheio de calor. Tão simples quanto isto. E eu por ti até que danço pela cozinha. E eu nem vinha preparada. O que é estranho é que eu normalmente estou na cabeça de tua cena. Desta vez até que andou. E o resto temos pena. Temos pena de quem não te tem. Temos pena se não lhes convém. Temos pena de quem quer ficar a dizer mal. E eu vejo-te deitado a dormir, sem decor o riso só de ouvir, numa sala com centenas de humanos. Luz, câmara, pausas, drama, noites, dias, calorias, roupa a mais, roupa a menos, expectativas, nunca chego. Nunca chego. Não, eu não vou mentir.
com isso, à geral, fechamos mais uma semana de Edições da Noite. Até segunda-feira.
Edição da Noite.
Some people call me the space cowboy, yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompous of love. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry, 'cause I'm right here, right here, right here, right here at home. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a smoker, I'm a midnight toker. I sure don't want to hurt no one. I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. My love and all.
Para remover a umidade da sua casa sem sucesso, confie na Murprotec. Garantimos a eliminação definitiva da umidade. Caso contrário, devolvemos o seu dinheiro. Ligue agora para o 800-913-055 ou vá a murprotec.pt. Murprotec. Mais de 65 anos de experiência. Cuide da sua casa que nós cuidamos de si. Murprotec é detentora do selo atribuído pela DEC Protest Select.
Sabia que a União Europeia quer fazer crescer as nossas poupanças? E como é que os europeus se estão a proteger de uma possível guerra? Isto não é só Europa. No novo podcast de Renascença, Euronet Plus, mostramos-lhe o que temos a ganhar e a perder com as grandes questões europeias. Isto não é só Europa. Um podcast com moderação do jornalista Alexandre Abrantes Neto. Disponível quinzenalmente às quintas-feiras, nas principais plataformas.
Descubra o Museu da Manteiga Primor. Uma viagem deliciosa pela produção da manteiga Primor. Na entrada do metro do Cais do Sodré, de 16 a 30 de maio. Se é bom, é feito com manteiga. Não é preciso mais nada para elevar o simples a extraordinário. Se a manteiga tivesse algum segredo, era só este. Primor.
O Festival Jardins do Marquês Oeiras Vale está de volta. The Wailers. Get up, stand up. Cat Power canta Dylan 66, Simone. Mário Biondi, Herman José e Quarteto, Paralamas do Sucesso. Gisela João, Detonautas e muito mais. Festival Jardins do Marquês Oeiras Vale. Bilhetes já à venda. Apoio Renascença. Saiba tudo em rr.pt.
Smartphone, synchronize, Mac Rec, hypnotize, download, download, tchá 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 tchá, já te chamo, cá te espero que eu te quero e quero bem, liga a ficha e fecha a porta, nada mais importa agora, quem vem lá, mando logo, porta fora, mãe já vê, pai já vê, que isto já se improvisou, e que música era aquela que ainda agora deu no meu, e que música era aquela que ainda agora deu.
Acabou de dar. Minuto a minuto no digital, sempre em podcast. Renascença, informação para decidir.
You never hear, you're never near here. What day is this? What day? Whose day is this? Put me in your supermarket list. I'm here, I'm real, it's true, I do. I'll try again tomorrow. I guess I'll try again tomorrow. I guess I'll try again tomorrow. I guess I'll try again tomorrow. You're wasting.
A paz esteja convosco. Quantas vezes o disseste, Jesus, ao entrar em tantas casas, no encontro com os teus, entre as multidões que te seguiam, e fomos ouvindo e repetindo este desejo em todas as línguas, todas as geografias, todos os tempos. A paz esteja convosco. Mas hoje o mundo assiste, como nunca foi possível, a guerras devastadoras, a violências extremas, uma real incapacidade de procurar a paz, de a construir e fortalecer. Por isso te pedimos, com renovada esperança e confiança, que nos ajudes a encontrar caminhos de paz, terras de paz, a encontrar homens e mulheres, crianças e jovens, todos determinados em procurar, construir e fortalecer a paz. Jesus, menino de Belém e crucificado em Jerusalém, Jesus, filho de Deus, traz a paz a tantas mães e pais desesperados, a tantas crianças sozinhas e jovens sem sonhos. A paz esteja convosco. Jesus, Filho de Deus, inquieta-nos para não desistirmos da humanidade que somos, do mundo que temos. Jesus, Filho de Deus, dá-nos a tua paz.
Renascença, emissora católica portuguesa.
Boa noite, meia-noite no continente e na Madeira, são 11 horas nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Vai conhecer os títulos em destaque nesta edição. Boa noite.
Boa noite. André Ventura está desiludido com o Montenegro por causa da revisão adiada da Constituição. Acusa Pequim de violar acordos, mas Trump espera resolver as diferenças entre os dois países sobre comércio e tarifas. André Ventura diz-se desiludido com o Luís Montenegro, lamenta as declarações do Primeiro-Ministro, que disse esta na quarta-feira que a revisão constitucional não é uma prioridade para o Governo.
Quando temos, e o país todo vê, uma maioria histórica, um dos partidos diz que está disponível para essa revisão constitucional em matérias tão relevantes como a alteração de penas no combate ao crime, a despolitização dos cargos da administração pública, a garantia de que a Constituição é neutral do ponto de vista ideológico, que não caminhamos para o socialismo nem para mais lado nenhum, a diminuição dos deputados. Ouvir o Primeiro-Ministro dizer que afinal já não vai por aí e que ficamos com isto para outro momento, dá-me a ideia de um homem amarrado aos interesses habituais da nossa República, sequestrado pelos interesses dominantes e com medo de fazer reformas. Não é um bom sinal para o que aí vem.
André Ventura falava à entrada para a reunião do Conselho Nacional do Partido, na Moita, no distrito de Setúbal. Os trabalhadores da Carris vão estar em greve parcial entre segunda e sexta-feira da próxima semana, uma greve de 2 horas no início e no fim de cada serviço, entre 2 e 6 de junho. Uma das reivindicações é a diminuição do horário de trabalho das 40 para as 35 horas, outra passa por aumentos salariais. A paralisação abrange ainda um dia de greve total de 24 horas, no dia 12 de junho, ou seja, na véspera do Santo António e das festas de Lisboa. Manuel Leal, do Strup, o Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal, diz que essa possibilidade era do conhecimento da empresa, caso não houvesse um entendimento.
Mas isso o Conselho de Administração já sabia há 2 meses, quando há 2 meses os trabalhadores da Carris, em plenário geral, aprovaram exatamente que dariam estes 2 meses para que as negociações sobre esta matéria pudessem avançar e que, se elas não avançassem, seria levada por diante a greve no início do mês de junho. E, portanto, durante estes 2 meses, o diálogo foi